putas! Aqui pra vocês é o SMZ. Bem-vindos a mais um ImundoCast. Estou com o nosso menino e maravilhoso Iburo.
Fala, mancebos! Como estão todos? Espero que o Natal tenha sido pica.
Pois é, estamos agora final de ano. Chegamos tranquilo, pô, chovendo em Maceió. Estamos gravando esse episódio dia 27 de dezembro de 2021. Fazer a retrospectiva do ano 2021. O que é que foi o ano de 2021 pra mim, pro Ibura? Inclusive fazer essa parada pra você também, pra você se perguntar o que foi o ano de 2021. Tá ligado? Se foi bom, se foi ruim, se 2022 sim. Pode melhorar. E aí, Ibura?
Cara, esse ano de 2021, olha, de janeiro até junho, pra mim, ainda era 2020, velho. Não tinha mudado nada, meu irmão. Porém, devido a uma mudança ou outra na vida, sabe? Uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, os costumes e tal. Até a de emprego também. Cara, pra mim, o ano de 2021 só começou a existir de verdade a partir de julho. De julho até hoje, pô. Perfeito, velho. Um dos melhores anos que eu já tive, velho.
Mas por quê?
Bom mesmo. Assim. Imagino que eu vivia muito numa... Como é que eu posso dizer? Uma inércia, sabe?
Uhum.
Só tava ali, fazia as mesmas coisas e tal, não sei o que, incomodado, mas sem agir, sabe?
Uhum.
Aí com a mudança de emprego, deu um balanço na vida, aí você cria disposição pra fazer mais umas outras coisas, sabe? Você consegue enxergar umas coisas de um modo melhor, outras não. Mas as coisas que você não consegue... consegue entender, você consegue criar a mente de tipo, cara, é como é e é isso aí, tá ligado?
Sei.
E, porra, eu não vou mentir não, eu tenho expectativas boas pra 2022.
Eu também tenho, até porque tamo voltando ao normal, né? A gente tá voltando à normalidade, então muita coisa tende a acontecer, principalmente agora que uma das paradas massas de 2021... Logicamente que a gente, porra, mas achou o ano bom, cara, foi uma merda por conta da pandemia, né? Mas como a gente falou em outros podcasts, há males que vem pro bem. Então, teve muita mudança de muita coisa, a tecnologia avançou pra caralho, esse regime de teletrabalho mostrou para o pessoal que a internet, de fato, é muito forte. Então, não é um negócio só internet, então já sabe que dá pra trabalhar de casa, então muita coisa tá indo acontecer, né, velho? E ainda mais pra gente que trabalha com internet, que pode ser que aconteça muitas novas oportunidades, inclusive pra você, que tá em casa, que tem um difícil acesso pro trabalho, que mora numa região afastada, mas você tem uma boa conexão, você pode trabalhar. Então eu acho que muita coisa em 2022 vai acontecer por conta disso, porque 2021... Tirando essa questão da pandemia, essa desgraça toda que aconteceu, pra mim foi um ano maravilhoso, velho. Eu não tenho do que reclamar. Foi o ano que eu consegui focar realmente nas paradas que eu curto. E eu jamais pensaria que ia sair do escritório, tá ligado? Trabalhei com meu pai desde que eu fazia terceiro ano do ensino médio, pô. Vim sair do escritório agora, junho, alguma coisa assim. Faz pouco tempo mesmo. Que eu falei, vou caminhar pelas minhas paradas aqui e é isso aí. Tipo, não dá mais pra mim, tá ligado? E pra mim isso foi libertador pra caralho, no começo eu tive medo. Foi até, voltando até aquela conversa que a gente teve com o Gigante Richard, no começo eu tive medo de falar, caralho, velho, e aí? Será que vai sustentar? E sustentou, velho, e tamo safe. Então acho que 2021 foi um ano que se viu como aprendizado de muita coisa, entender como é que funciona a minha vida em si, é olhar pra mim e falar, caralho, é isso mesmo que eu gosto de fazer, é isso mesmo que eu tô disposto a fazer, e crescer, né, velho? Conheci gente pra caralho, fiz coisa pra caralho, oportunidades aconteceram, apareceram pra caralho, e foi só coisa bonita, só coisa boa.
Que massa, velho.
Em meio a tanta loucura, né, velho?
Pois é, velho. E tipo... Eu, tal como a gente começou aqui, eu tenho uma esperança boa pra 2022. Normalidade, eventualmente vai vir. Eu diria que a gente vai ter meio que um novo normal, né? É o que eu penso, algo assim.
Eu também tenho isso na cabeça. Que é o famoso... Novo normal. Mas isso separado do novo normal, a galera já falava antes, porra. que a gente vai ter que se acostumar com esse novo normal por um bom tempo.
É, isso é.
Velho, a gente já passou mais de anos usando máscara, velho, desde 2020, pô, usando máscara, né? Então, peraí, a pandemia estourou quando? Foi março de 2020,
foi? Foi, março de 2020.
Pois é,
desde logo lá, após o carnaval.
Desde lá a gente já tá usando, a gente já tá usando máscara, então esse novo normal a gente consegue ficar tranquilo por um tempo.
Verdade. Tanto que eu, inclusive, me sinto incomodado de estar na rua sem máscara, tá ligado?
Rapaz, eu me sinto nu, velho.
Eu também tenho essa bronca de, tipo, imagino que... E olha que eu fui dar uma volta isso no Natal agora. Peço a família ver aqui, a gente saiu, tal. O pessoal vazou. Chegaram uns amigos e a gente, não. Vamos ali na frente da casa do tá ligado? O 27, né? Vamos lá na frente da casa do cara, pô, pegar um vento lá que tá quente pra caramba aqui em Natal, muita gente, né? E a gente indo pra lá, eu botei a máscara no bolso e saí, mas não tinha ninguém na rua. Eu digo, pô, vou continuar sem máscara. Mas bateu aquele incômodo, tipo, porra, bicho, bota essa merda, tá ligado?
Aham.
Uhum. Bota sair, pô.
Como é que eu esteja sozinho na rua, eu uso essa porra, velho?
Exatamente.
O meu pai sempre me falou que ele tem os sonhos que ele mais fica agoniado é quando ele sonha quando tá nu em algum lugar. Tá ligado? Quando ele sonha que tá nu, ele fica agoniado. Uma vez eu sonhei que eu tava sem máscara, velho, num lugar. Eu acho que era no shopping, alguma coisa assim, em algum ambiente, já foram umas duas vezes aconteceu. Em algum ambiente que tava todo mundo de máscara, eu tava sem, velho. E ficou aquela agonia. E tá ligado aquele sonho que incomoda, o sono não é a mesma coisa, velho? Eu digo, caralho, meu irmão, que loucura do cacete, velho.
É bem isso mesmo, pô.
Mas eu já me acostumei tanto com essa porra, velho.
Aí, justamente isso, não chega nem a incomodar, não. Assim, o muito que pega é quando o cabaré dá um treino 10/10, né? Acaba e, tipo, eu não começo aquecendo pela esteira. Eu gosto de fazer esteira no final, porque o treino do meu primo, ele demora mais, tá ligado?
Uhum.
E faz muito mais coisas, faz com barra e tal, não sei o quê. Então ele requer uma concentração maior, uma pesão maior. E eu tô fazendo exercício com máquina, né? Na academia. Aí eu subo pra esteira e fico andando até a hora dele acabar lá. Aí tem umas horas que você quer dar um gás na esteira e você dá ali. Mas você quer puxar o ar, tá ligado? Pra respirar.
E não tem o ar.
E só vem pano.
É foda, isso aí.
Meu
eu concordo,
amigo,
isso aí eu concordo. Pra treinar, máscara é uma merda, velho. Todo mundo fala que não é bom treinar de máscara, mas, véi. Tem que se fazer, não, pô. Você tá no ambiente. Você tá no ambiente que tá ambiente fechado. Eu ficava muito puto, velho. Quando eu chegava na academia e tinha lá umas duas raparigas, porque essa achava gostosa, e ficava botando a máscara pra baixo. Aí eu cheguei, humildemente, pra um dos personal lá, que inclusive ele me acompanhava, e falei, ó, velho. Avisa o fulano ali, que era o professor delas, né? E vai pra menina botar a máscara, pô. Quero ou não, tipo, eu tô longe, eu não vou ficar treinando perto dela, mas alguém aqui vai se incomodar. Alguém aqui vai falar pro dono. E a academia era cliente lá do escritório, né? Aí o cara vai ser demitido e eu vou ter trabalho, pô. Vocês vão me. No final das contas, eu vou ter trabalho de fazer demissão do cara, pô. Olha que loucura. Fala pro cara lá, pô, digo, ó, bota a máscara aí, pô. É só botar, velho. Imagina só uma reclamação. Todo o tempo todinho parado a porra do estabelecimento, pra no fim das contas, uma vagabunda que não consegue usar a porra de uma máscara fica lá. Aí eu vou tirar a máscara aqui porque eu fiz o exercício. Porra, todo mundo ali se fudendo, pô. E ela não pode. Ela vai tomar no cu, pô. Ninguém tá comendo ela ali mesmo. Aí eu falei, digo, ó, velho, faça lá, pessoal, porque, pô, vou ter trabalho, pô. Pandemia, trabalha demais, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí, pô. Aí ele foi olhar e disse, o cara, ó, velho, botar a máscara aí, pessoal não reclamar e tal. Aí eu embora. Aí no chat ela colocou. Caralho, eu digo, porra, é semizinho Corporations. Já pensasse? Mal ficou, eu fico cara, muito puto, velho.
Você é desse mesmo. Assim, pronto. Pra eu que me incomodei com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a máscara? Eu não vou, né, velho?
Pois é, pô.
Não aí adianta, eu pô. Vou e, tipo, tem máscara pra você que gosta de treinar e também tem o problema que é da gente que é vipano. Tem umas porra de umas máscaras que é tipo. Tem meio que uma capa. Não é uma bem capa, é algo por dentro, como se fosse uma estruturazinha que faz com que eu tenha uma distância entre a boca e a máscara, tá ligado?
Eu sei qual é.
E faz com que você respire melhor. E eu acabei comprando e pronto, tô esperando chegar pra ter na filé.
Pô, aí é show. Eu tenho uma máscara de pano aqui que parece mais uma calcinha, porque eu tenho barba, né, velho? Aí eu boto na barba toda, ninguém quer nem saber.
Sim.
Aí por isso que os caras falam quando eu tiro foto e posto na porra dos stories que eu tô usando a calcinha da minha avó, filha da puta. Mas é mesmo, por exemplo, o cara, imagina, o cara, ele usa máscara Porque o vírus ele é transmissível pela boca e pelo nariz, o contato, né? Aí o cara bota a máscara, mas deixa o nariz de fora. Eu olho aquela parada e fico...
É meu, eu também você... fico... Eu acho tanso também.
Você andar de cueca e botar o pau pra fora, pô. É a mesma coisa. Pra que você tá usando aquela merda? Joga, tire. É mais honroso você tirar pra alguém reclamar. Do que eu chegar, velho. Levanta a porra da máscara aí, ô pau no cu. No mercado já vi essa porra já. Eu fico longe dos caras. Uma loucura da porra, né, velho? Agora, o foda é o seguinte. Por exemplo, a pandemia estourou, essa parada toda. Fudeu muita gente, logicamente. Não, nem todo mundo se beneficiou. Como a gente se beneficiou, você consegue trabalhar de casa. Você, pra quem não sabe, Bura é programador, correto?
Verdade.
Correto, exatamente. Pronto. Então, ele consegue trabalhar de casa, consegue fazer as coisas. Nem todo mundo tem esse privilégio que a gente teve. De conseguir trabalhar de casa e trabalhar com internet. Então, a única coisa que eu falo pra galera é... Porra, ter calma, velho. Esperança também. Pra quem tiver sua fé, ter fé também que as coisas tendem a melhorar agora em 2022. Porra, nem parece eu falando essa porra. Mas o pior que é. Porque se você não pensar positivo em algum momento da sua vida, sua coisa, você só vai atrair coisa ruim, porra. É que tá ligado aquela pessoa. Eu fui comer um hambúrguer agora, no sábado. Natal. Fui comer um hambúrguer. Aí cheguei, já tinha um cara e duas mulheres. Aí parece que o pedido dessas pessoas não tinha sido computado. Eu cheguei, comi e fui embora. Aí a mulher foi lá reclamar, aquela confusão. Porra, tô aqui há uma hora, pá. Eu falei, caralho, pô. Aí eu fico olhando assim, bicho, que mulher complicada da porra. Aí eu tava até conversando com a minha namorada. Imagina, se eu tivesse saindo pra conhecer uma pessoa e fosse aquela mulher ali, eu tinha mandado você embora, pô. Porque, velho, quando a mulher... Imagina só, primeira vez que o cara sai com a mulher, a conta não compensa. Já quer reclamar, fazer o escarcéu do mundo, véio, aquela mulher já é complicada, pô. Complicação da porra, já vi aquela loucura toda. Vai, geralmente tem pessoas que realmente tem sangue ruim. Não sei como a gente chegou nisso aqui, mas foda-se. Tem pessoas que tem sangue ruim. Então,
a gente só tá andando.
Não seja uma pessoa que tem sangue ruim. Seja uma pessoa que pensa pra frente, pensa positivo, que as coisas vão dar certo. Porque as coisas tendem a dar certo. É muito mais interessante eu estar do lado de uma pessoa que pensa bem, que pensa bem, que acha que vai ser do caralho as paradas, do que você tá com uma pessoa que sempre fica desmotivando. Que ai, por conta disso, que não sei o que, e que não sei o que lá, mas isso aconteceu, mas também, porque fulano, tá ligado? Vai tomar no cu, porra. Aí tem gente que reclama, ai, que ninguém quer ser meu amigo. É claro que ninguém quer ser seu amigo. Quem quer estar do seu lado, porra? Nunca torceu por ninguém? Nunca nem torceu por você mesmo?
Pior que é mesmo? Foda, pior que é que tem uns cabas que os caras são a personificação do pé de pântano, né, velho?
Porra.
O caba que nunca acha que o bagulho vai dar certo. Não, isso aqui vai dar merda. Não, isso aqui, ó, não fecha não. Ah, não sei o quê. Aí depois reclama, pô, ninguém gosta de contar novidade pra mim, eu não sei o quê e tal. Esse tipo de cidadão, ele consegue ser pior que aqueles que tem, eu chamo de síndrome de Kiko, tá ligado? O que é a síndrome de Kiko?
Não.
É aquele cara que se eu chegar assim e disser, ei, Vitor, eu ganhei um celular, velho. Aí ele vai olhar pra não ficar perdendo. Não, eu ganhei um celular também e veio um relógio junto. Tá ligado?
Entendi.
Não, eu... Pô, bicho, peguei uma gripe foda. Pô, eu peguei uma gripe e tô com uma tosse ferrada. Ele tem que tá ganhando de você. Pra pior ou pra melhor, tá ligado?
Tá ligado.
Esses cabas são cabulosos. Mas o cara que tosse... Não sei se tosse ou se deduz. Que tudo vai dar errado. Pô, bicho, eu tenho vontade de dar uma muqueta, velho.
Rapaz,
aquele. Samuel, meu, aquele burro sincero, meu irmão, vai tomar no.
Vai se fuder. Eu não digo nada, por exemplo, aí, comigo. Você fala, bicho, isso vai dar merda, mas bora.
Sim.
Tá ligado? Vai dar merda? Vai, mas tamo dentro. Não tem bronca, não. Eu sei. A gente segura a onda. Agora fala, não sei o quê. O cara já bota em todo tipo de empecilho, toda a parada. Tipo, você vai. Imagina só, eu vou contar uma parada pra você. E, pô, sei lá, aconteceu alguma coisa comigo só pelo calor da emoção. Eu feliz pra caralho com uma coisa, compartilho com você. Aí você já fala, rapaz, o que é que esse bicho tem a ver com isso, pô? Falando um negócio desse com você, que não sei o quê, parará, rapaz, tem aba do teu olho. Eu digo, porra, velho. Eu já vim aqui. Eu já vim aqui na moral, pô, compartilhar uma parada com você. Você já me dá um banho de água fria desse, beleza, pô. Pô, tô feliz pelo momento, aconteceu isso. Show, do caralho, mas peraí, pô. Escute pelo menos, pô. Depois eu vou, depois quando parar. Quando eu sentar, quando eu resolver, eu vou entender a situação. Mas, pô, só pela felicidade de estar acontecendo o negócio.
Comemore junto, é verdade.
Pois é, pô. Eu acho que chegou no ponto que a galera começou a não querer ver o bem dos outros, né, velho? A famosa síndrome de Kiko mesmo, tipo, o cara tem que estar na mesma parada que você, velho. O cara tem que estar igual ou pior que você. Porque as pessoas têm esse feeling, né? De que
tem
que ser melhor. Tipo, ah, caralho, fulano tá bem. Porra, mas eu tenho que estar melhor que ele. Eu tenho que provar que eu sou melhor que ele. Não posso torcer pelo sucesso de fulano. É viagem, pô. É muita loucura, velho.
Foda, meu. Eu realmente... Eu não consigo pegar essa ideia, não. Outra coisa que eu não entendo é o seguinte, pessoal. A gente é amigo, né? Beleza. Algum problema que eu tiver, assim, quiser conversar, eu tenho certeza que eu posso chegar e trocar um papo com você. Alguma resenha que, tipo, eu quero uma opinião sobre isso aqui. Sincera. Eu sempre, na verdade, não preciso nem dizer sincera. Se eu chegar aí, meu irmão, eu tô com isso aqui, o que é que tu acha? Como tantas outras vezes que já fiz, tá ligado?
Uhum.
Massa. Tem isso aí realmente me incomoda. Por favor, não seja esse tipo de cara, pessoal. O brother, que ele sabe que você é amigo dele, e ele tem sempre um quê, tipo... Mas eu não tô te incomodando não, né, velho? Porra, assim, não falo muito, porque às vezes eu acho que tá ocupado. Isso, e eu vou chatear, né, velho?
Puto, não, véi.
Ei, bicho, na moral, assim... Tu... Tem que alguma raiva de mim, alguma coisa assim, não? Ei, meu irmão, tu é viada, bicho?
Foda-se. Isso me deixa muito puto, velho.
Eu fico indignado demais também, pô. Meu irmão, se eu sou seu tuta, na hora que você pesar, dê um alô aí que eu respondo, se quando eu puder.
No fim das contas, Ibura, se o cara tá falando por qualquer meio de comunicação, seja zap, seja o caralho, mas se você responder, é porque você tá disponibilizando seu tempo pra falar com o cara.
Sim.
Tá ligado? Ah, não, mas vocês estão incomodando aí. Eu já falei, mas se você estiver me incomodando, eu lhe respondo de dias em dias. Fique tranquilo. Você vai entender quando você estiver me incomodando. Ou então eu mesmo falo, pô. Eu digo, eu tô ocupado, velho. Falou. Se ligou?
Sim, sim.
Os caras até.
Exatamente, pô.
Capaz que são frescos, pô. Isso, o cara tem que perguntar. Tu é viada, velho.
Não, meu irmão, isso aconteceu recentemente, meu irmão. E tipo, eu gosto da pessoa. Tipo, cara, puta. Mas ele ficou tipo, não, que não sei o quê. O que é que tu acha disso? Eu vou para assim e ver a situação. Digo, meu irmão, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assim. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Eu acho que você deve proceder assim, X, beleza. Olha, por dizer o quê? Olha, tenta por Y. Às vezes não é como a gente pensa, não sei o quê. Aí, de repente, silêncio, né? Tempo da porra aí. Ei, bicho. Assim... Tu, eu te incomodo, velho. Ó, tem raiva de mim. Aí nessas horas eu penso assim, meu irmão, na moral, eu acho que com medo do teu cu tu não tá sabendo me dizer, tá ligado?
Viagem da porra, velho.
Não é possível não, velho.
Esse negócio de homem não, porra. O cara fala e pronto. Se incomodar, incomode. Isso mesmo, não tem um contato do cara? Bloqueei, mas não responda.
Eu sei não, velho. Olha, pra ano que vem, na moral, pessoal... Esquece essa merda aí,
pô. Vamos melhorar, pô. Vamos melhorar. Vamos ter positividade. Eu sou um cara...
É uma das coisas, Vitor, isso aí que você comentou. Desculpa até interromper. Não. Isso mudou muita coisa pra mim, sabia? Começar... Assim, eu já tinha bastante. Mas depois, como eu te disse, passei um período de inércia e tal. Aconteceu muita merda. Eu escutei muita merda esse ano. Sem brincadeira. A ponto de tipo, imagine você. De... Me disseram, pô... No meu antigo trabalho, que era sem palavras, pô.
Caralho.
E eu digo, porra, bicho.
Wordless.
O caba que eu só faço tampar. E eu sou um do cara que compra briga, tá ligado? Assim, no trabalho. Se o cara disser pra mim, porra, bicho, tá acontecendo isso aqui. Os caras querem que a gente entregue aí com um tempo tal, período tal. E, tipo, não sei se vai dar. Eu vou ser o primeiro a bater a mão na mesa e dizer, meu irmão, a gente vai fazer essa porra dar certo. Tá ligado?
Uhum.
E a gente vai. Aí... O cara faz das tripas coração pra uma parada. Chega um maníaco do parque lá, uma idiota aí, ó. Bicho, é o seguinte. O negócio era pro... Imagina você que... Eu vou dar logo a situação pro geral. Eu já saí lá mesmo que se foda. Imagina que eu entrei num projeto. Tinha saído de um que eu tava fazendo trabalho de três. Entrei num projeto hoje aqui. Vamos supor, entrei no OBS hoje pra fazer live, certo? Aí tu me ensina como é que é a ferramenta, me mostra como é que é a transmissão. Aí tu vai dizer, tu vai me render no período de 2 semanas que eu vou entrar de férias.
Oxe.
Bicho, eu não sou tu não, pô. Eu acabei de conhecer isso aqui, tá ligado? Aí vai e vamos supor que eu faça das tripas coração pra isso acontecer. Só que vamos supor, pra poder fazer tua live e a minha, eu acabava atrasando minhas lives e fazia tua. Mas mesmo assim eu fazia, sei lá, de 11 horas até meia-noite minha live.
Sei.
Aí chega depois tu me cobra. Porra, Ribura, tu fez aqui esse serviço aqui porque me rendesse de férias. Porém, olha, tua live começa às 10, vamos supor. E tu começou de 11. O que que você fez? Você começou de 11 e tem que ser às 10. Pô, bicho, é muito ruim quando a gente não consegue contar com a palavra de alguém que o negócio vai funcionar certo, né? E eu, tipo, na situação de lá, era mais ou menos isso. De, olha, a entrega é pra sexta-feira, até 6 no máximo, beleza. Só que eu tava tão acumulado de render as férias do Kai que eu tava entendendo pra poder fazer e fazia. E o meu eu entregava segunda-feira, tipo, 7 horas da manhã na segunda. Pau. Isso porque eu ainda cortava um tempo no meu final de semana pra fazer. E ela dizia, porra, bicho, tá ok, tu fez aqui, mas não foi no dia que eu falei. Não foi no dia que você disse que ia conseguir. Aí você não tem palavra. Porra, eu como profissional me senti um merda.
Poxa, o cara
foi muito puto, viado. Na moral, foi o início da inércia ali, de dizer, porra, bicho, tu quer saber essa merda aí que se dane. Se tiver bom, tá, se não tiver, não tá, tal. Aí até que veio a oportunidade, troquei de emprego e começo, tipo... Eu vi que eu trabalhei mais ou menos naquele ritmo, tipo, meu irmão, eu não vou deixar a peteca cair de novo. Sou de novo o cara que compra a briga pra fazer as coisas acontecer e tal. E lá no outro trabalho isso foi muito bem reconhecido, pô. E eu pensei, pô, a culpa não era minha, a culpa era da idiota lá, tá ligado?
A culpa era do pessoal do trampo, né, velho?
Justo. E, tipo, a partir do momento, exatamente isso também, que eu comecei a ver assim, dizer, pô, bicho, eu consigo e eu faço e vou fazer acontecer. Meu irmão, tudo melhorou em 200%, pô. Esse negócio do cara é positivo mesmo, isso é real mesmo, velho. Sem papo de coach. Você ir pra tudo na sua vida, pensando, pô, vai ser massa. O bagulho vai ser massa, velho.
Você já bota uma expectativa positiva, né, velho?
Sim.
Não precisa ser... É tipo, ah, vou pra casa de fulano, porra, vai ser uma merda, velho. Tipo, você já vai com essa parada na cabeça, fulano vai tá lá, pô. Bicho, é chato pra caralho. Não, isso aí acontece pra caralho. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas bota pelo menos um 10% de... Porra, vai ser bom, velho. Como é que ele esteja lá, ele vai... Fulano vai estar anulado, porque vai estar secando, beltando. Vai ser um ambiente do caralho. Entendeu? Porque se você já vai ruim, você já vai perdendo, pô. É como meu pai fala. Você sai perdendo... Você já sai com menos um. Perdendo de menos um. Então... Perdão. Perdendo de 1-0.
Sim.
É, que viagem. Perdendo de menos um é foda.
Já vai... Perdendo de menos um.
Você já sai perdendo de 1-0, pô. Foi mal, buguei. Aí eu digo, porra, é que nem você bater no carro da polícia, pô. Você vai chegar, você já tá errado porque bater na polícia. E você chega na delegacia, você tá mais errado ainda. Então você já tá perdendo de 2-0 ali, sacou? A parada. É por isso que eu gosto de pensar positivo. Ah, como é que teria na desgraça? Tá dando tudo errado, tá tudo ruim. E, meu irmão, é isso aí. Vai dar certo. Uma hora ou outra, essa porra acaba. É por causa de vacas magras, elas tendem a acabar. Um dia a vaca engorda.
Sim.
Quando engordar... Tamo aí pra fazer um churrasco com essa peste.
Pois é, exatamente isso, véi. E porra... Pode falar, desculpa.
E 2022, Iburo? O que é que você pretende fazer aí?
2022, véi... Assim... Tu tá ligado que eu tenho muita ideia, assim, do nada, né, véi?
Sim.
Mas
mas a parada é essa mesmo, pô. É do nada as uhum. coisas acontecerem. É sem querer.
Justamente, véi. Meu irmão... Vi a porra daqueles negócios do Mega Senha. Tá achando com os meninos. Aí eu vi, meu irmão, seria muito engraçado ver o Zanfa jogando esse convite. Pô, criou-se o Goga Senha, tá ligado? E, tipo, querendo ou não, eu tenho muito plano pra muita coisa que, tipo, agora, minha vontade maior é pôr elas em prática, tá ligado?
Uhum.
Não só pra live, mas também pra minha vida mesmo, em si, pronto. Eu voltei pra academia, depois de um bom tempo. E eu tô curtindo demais fazer essa parada. Ai, Buda, mas o mês de dezembro tu deu uma bambeada. Sim, mês de dezembro, além de ter questão de preguiça, eu tive questão de trabalho. E eu tive um azar, velho, de uma merda de uma unha do dedão encravar.
Puta que pariu,
mas véio. Deu aquele encrave bonito, tá ligado? Aquele gostoso, que quando tirou assim aquele pedaço, você olha assim...
Foi aquele alívio,
que tava, né? Isso tudo, é... é possível que tinha isso tudo aí dentro da carne, não.
Eu tenho uma unha podre, Bura. Quando era pivete, eu levei umas topadas, velho. E a minha unha, ela caiu, porra. E aí, tipo, eu não sei se você já viu, tem uma que ela é bem deformada, ela é dura pra cacete e ela é bem feia. E essa...
Geralmente acontece mesmo quando dá uma zoada assim.
Quando eu era garotão, essa bicha inventou de encravar. Que, meu irmão, um sofrimento. Eu nunca tive uma encravada, na real. Não é, não é uma parada que acontece normalmente. Mas, depois daquele dia lá que encravou, eu entendo a sua dor. Eu entendo perfeitamente a sua dor, velho.
É bronca demais, velho. É que nem dor de dente, velho. O cara não sabe o que foi, o cara fica maluco, pô.
Até teu dente doendo. Eu lembro quando o pessoal falava, porra, tô com a unha encravada, porra, tá uma dor do caralho, e eu ficava sem entender, velho, como é que é unha encrava?
É só cortar, né, velho? É só unha, pô.
Pois é, eu digo, não entendo, e como assim unha encravada dói, porra? Até quando eu tive a minha, eu digo, meu irmão, o negócio é cabuloso, quando bati o lençol doía, pô, diga aí, é foda.
Poxa, é bronca demais, pô.
É maluco.
Aí teve até um dia que o meu primo até perguntou, e aí, boy? Eu digo, boy, botei o sapato quando deu o primeiro pisão no chão, que ela deu aquela, uma dorzinha fina, eu digo, ó, pode ir, velho, vá lá. Aí até ele falou, perturbando, meu irmão, vai ver esse dedão aí numa pedra de cuia pra não ficar com aquele dedo de caju, tá ligado? Dedão inchado, parecendo
Doutor jabuti. Doutor Shaw, pô, Doutor Shaw, essas porra.
Tá aí, velho, aproveitar que tu puxou esse assunto aí. Tu tem esses... Eu chamo isso aí de guilty pleasure, tá ligado? O pessoal diz na internet que é tipo uns prazer zoado. Eu gosto de ver vídeo dos cabos arrumando unha, tá ligado? Bicho,
eu vi um vídeo de um cara tirando uma parada da... resolvendo uma encravada. Meu irmão. O cara tirou uma lapa de pedaço. Como você mesmo falou, unha de caju. O dedo do cara tava naquele naipe, de unha de caju. Eu vou ver se eu consigo achar e mando pra você. Mas, velho, foi uma satisfação tão grande que eu vi aquele vídeo umas 10 vezes, cara. Caralho, velho, que loucura, porra. Eu gosto de ver essas paradas, velho, não vou mentir.
Tem umas coisas que você olha assim e realmente diz, porra, isso aqui é bacana. Eu me lembro que primórdio do ano, então quem tá em retrospectiva, tá aí uma parada que eu curtia, era ver o aquele, sei lá, o tailandês, os cabas, sei lá, não sei de que bexiga de região eles eram, construindo bagulho, umas palácios com piscina e tal, com bambu, pedra e lama.
Cara, esse é o tipo de coisa que aparece no YouTube quando você quer ir dormir, pô.
É.
Tipo, sei lá, porra, quero dormir cedo hoje. Aí quando você menos espera, você tá assistindo um cara construindo a porra de uma casa de barro no meio do nada e depois vendo o cara colocando ferradura em cavalo.
Esse do ferradura em cavalo foi um período muito grande da minha vida, meu irmão. Ver o cara botando ferradura em cavalo, não sei o que, ele pega assim o maquinário, dá uma raspada ali naquela unha dele que chega a sair o xambok grande. E eu digo, caramba, meu irmão. Aí esse negócio da ferradura em cavalo evoluiu pra o cara que tratava pata de vaca, velho. Pata de vaca e de boi. Que ele olhava assim o casco e dizia, isso aqui tá doente, ele pisa meio errado e tal, não sei o quê.
Aí fazia aí impressão cortava, 3D, aquelas paradas todas.
Exatamente isso, ele dava uma polida, botava um calço em 3D assim e dizia, ó, ele vai usar o calço até aquela unha ficar boa. Eu digo, meu irmão, esses cabas são bons.
Diga aí, pô, que loucura. É muita viagem. Agora você nunca se perguntou não, hein, Bura? Quando você vê esses indianos, tailandeses, sei lá, fazendo essas construções, você fica, velho, eles devem ter um puta terreno grande do caralho, porque é muito vídeo, pô.
Mesmo aí que tá, eu tenho certeza que isso não é terreno dele não, velho.
Vai pro meio, uma hora ou outra vai acabar, pô, é que nem desmatamento, pô. Uma hora ou outra não vai ter mais lugar pra fazer as paradas, tá ligado?
Aham.
Não vai ter, velho. Então, será que eles derrubam? Tipo, a gente já fez aqui, vamos derrubar essa porra.
A terra de novo.
Vamos aterrar aqui, vamos aproveitar esse momento aqui, né?
Chama o empreiteiro e bora, daí eu arrego esse negócio aqui de novo aí, tapa aí que já joga o carro de novo. Porra, pode ser, velho. Eu me lembro também que desses vídeos, eu entrei num loop também de um cara de armadilhas de peixe. Armadilha pra pegar peixe, armadilha pra pegar jacaré.
O Jimmy me apresentou uns que era armadilha de pegar rato, velho.
Eu vi isso aí, porra, também.
Porra, era doideira pra caralho, pô.
Eu vi esse canal, velho.
Era só as engenhocas de pra pegar gabiru e pegava cada lapa de rato da porra, meu irmão. E era muito rápido que os caras pegavam.
Impressionante foi um que era até simples, pô. O cara botava um balão, uma bexiga. Bexiga de festa, de pinhata, tá ligado? Botava dentro de uma bacia, meu irmão, funda. Balde fundando, né? Tipo um tonel. E ele botava a ração em cima. E os ratos corriam pra ir comer a ração em cima desse balão. Só que a unha do rato, em determinado momento, tinha tanto rato que elas furavam a bexiga, ela explodia, estourava. E eles caíam dentro da bacia. Eu disse, caralho, velho. O bicho pegou pra mais de, sei lá, 40 ratos numa tacada só, velho.
Engenharia véio. Da porra. Mandei pra você aí, o Iburu, o vídeo do cara fazendo a unha.
Da unha.
É uma engenharia da porra mesmo, o negócio do... Do rato, pô. Eu digo, rapaz, eu não tenho a capacidade de criar uma parada dessa não, velho. E o fora desse vídeo da unha, velho, é que quando a mulher tá fazendo, meu irmão, ela tira uma lapa de pedaço da peste, velho. E é numa tranquilidade, velho, numa facilidade que você vê, porra. O cara, depois que deve ter saído de lá, o cara deve ter feito, porra, essa mulher é uma deusa.
Meu amigo, o dedão do pé do maluco parece a cabeça do Megamente, velho. Que caramba, meu irmão. É o
dedo de caju que você comentou, porra.
É, pô, o dedo de caju.
Véi, quando essas... Aí depois, quando eu comecei a entender o que era o encravado quando eu passei, eu falei, rapaz, véi, o negócio é doido mesmo. Mas eu tenho essa unha aqui que ela é podre, e vira e mexe, ela dá, não dá um encravado aquela fiche, mas aquelazinha que incomoda um pouquinho se bater o tênis, tá ligado? Aí depois eu dou uma cortada, ela fica de boa. Mas não fica desse jeito aí desse vídeo, né? Pelo amor de Deus, velho. Aí eu acho que o cara, ele aguentou o quanto deu, né? Porque...
Meu amigo, tinha uns 3 centímetros de unha pra dentro, velho. Tu é maluco, velho. E o pior é que eu sou um caba besta. Aí eu vejo esse tipo de coisa, aí eu começo a divagar. Aí uma das primeiras divagagens que eu penso é, porra, bicho, imagina, sei lá, idade média, tá ligado?
Uhum.
Quem que libera de cortar porra de unha de idade unha, média, véio? Meu irmão? Os caras tinham um negócio disso aí de tomar no cu, tá ligado?
O rapaz, antigamente era muita doideira, né, velho? Foi que nem a questão do rato que botou a peste negra, né? Ele só queria morder alguém, pô.
E foi isso,
ele mesmo. Só queria morder alguém, pô. Tipo, ah, velho, vou morder um cara aqui. Aí do nada pro peste negra. Tipo, caralho, será que ele tem essa intenção?
Zoado, velho.
Entendeu?
Zoado
mesmo. Zoado aí imagina demais, como véio. Foi aquele momento da galera vivendo na peste negra. Que a gente, que eu, quando eu joguei aquele a Plague Tale, foi um choque muito pesado, velho. Foi um negócio muito doido, velho. Você vê as casas tudo fechadas, aquele medo das pessoas, uma doideira do caralho. Você fala, porra, muito rato no meio do mundo. Não é viagem, velho. Agora, esse negócio da unha é uma coisa que a gente começa a entender e a gente começa a procrastinar. Tipo, ah, deixa, depois eu faço.
Como depois uma das eu faço. Coisas que esse ano trouxe, velho. Na maior mesmo. Procrastinação é... Meu irmão, eu digo a você... Eu tive que fazer uma resenha ou outra pra poder parar e, tipo, focar nas coisas que eu tenho que focar. Porque é uma das coisas ruins de eu ter ficado em casa no ano todo, que é o acesso fácil que você tem à merda.
Isso. Exato. Meu amigo. Isso aí que é foda. Eu mesmo tenho um problema muito grande com isso, Ibura. Que é de... Imagina. De, tipo... Pô, faça a porra. Tipo... Eu vou contar uma situação bem idiota. É, como eu saí do trabalho, aí eu falei, ó, faça minha rescisão aí pra poder me desvincular e tal, porque, porra, quanto mais tempo eu ficar, maior vai ficar o fundo de garantia e, porra, consequentemente, maior vai ficar a multa, né? Multa rescisória, então, pra evitar chegar num momento ter que pagar rios de dinheiro, vamos finalizar essa porra agora. O coro aceitou, pá. Aí, tinha alguns contra-cheques pra assinar. Um contra-cheque ficou aqui 5 dias, pô. Que era só assinar e colocar uma data. Eu todo dia, olha, direto, eu passava por ele umas 10 vezes por dia e falava, deposta nessa porra. Aí eu olhei assim. Digo, porra. Aí depois assina essa porra. E foi ficando, velho. Aí depois eu assinei e entreguei. Tá ligado, velho? Tipo, ah, depois eu faço. Eu faço com tanta coisa, velho. Esse é um dos meus defeitos. Que eu conheço, eu sei dele. Mas ele vive em mim e eu vivo tranquilo com isso.
Já eu aprendi a respeitar algumas coisas minhas. Por exemplo, eu vejo que eu tenho coisa X pra fazer, certo? Ou eu faço logo, ou então eu vou me quebrar, porque eu entro muito numa de tipo, quando me der a vontade de fazer essa parada aí, quando der a vibe de dizer, meu irmão, eu vou pegar isso aqui, vou moer, vou tucidar e vou fazer. Aí eu faço.
Eu tenho um problema de querer fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo que pra economizar tempo. Quem faz de tudo não faz nada, né?
Eu tinha justamente esse problema e eu vi justamente isso, meu amigo. Quem faz tudo não faz nada. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Porque você não vai conseguir fazer tudo. É que nem, tipo, sei lá, quando eu era mais novo, eu tinha uma resenha, tipo, levantei a tampa do banheiro, vou mijar. Se eu visse que a tampa ia descer, eu ia tentar mijar antes da tampa descer pra não fechar a tampa, tá ligado? Eu digo, eu consigo.
Ou então dá descarga enquanto o mijo tá indo, o cara pensando que vai dar tempo. Tipo,
Vou
mijar enquanto tô terminando aqui, a descarga vai acabar enquanto terminar de mijar e vai ficar tudo beleza.
Pois é, velho. E tipo... Parabéns, não vai.
Então essa é uma das coisas que eu realmente quero melhorar, tipo, em mim, né? Tipo, já há muito tempo. Não é essa questão, coisas que você quer que 2022... Existem coisas que a gente melhora, que a gente procura melhora de imediato. Não é uma dieta que vai começar na segunda-feira. Sempre na segunda-feira vai começar, tá ligado? E pau, segunda-feira eu entro na academia. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu faço isso. Segunda-feira eu inicio isso. Não, é uma parada que eu sei que, tipo, me incomoda em certos momentos e em outros momentos também não me incomoda. Então, eu fico naquela parada, tipo, velho, é um foda-se tão grande que eu tenho pra tanta coisa que eu fico, velho, depois eu faço. Vou fazer isso aqui, aí, tipo, porra, enquanto carrega isso, eu já vou fazendo isso. Aí você já começa, tipo, no loop de coisa. Mas, cara, tem aquela parada pra fazer, então beleza, eu vou fazendo isso aqui, ó. Aí você acaba fazendo merda sozinho porque você tá querendo resolver tudo pra otimizar tudo o tempo. E que se você parar... Que eu sei que se você parar, sei lá, os 5 minutos que é pra fazer aquilo, mais os outros 5 minutos pra fazer aquilo outro, mais outros 5, você gastou 15, fez tudo certinho, e não gastou meia hora tentando trafegar de um lado pro outro.
Verdade.
É uma parada muito doida, velho, que eu sei disso, essa é uma parada que realmente eu quero corrigir. Que eu sempre, quando me pego fazendo uma parada dessa, eu falo, velho, calma. Calma, pau no cu. Vamos fazer logo essa merda aqui, depois que fazer isso aqui, eu faço outra. Isso aí já tô melhorando. Agora a procrastinação é algo que é da natureza. Da natureza do SMzinho. Depois a gente faz.
É, tem dias, pô, que sem zoeira nenhuma, eu simplesmente levanto daqui e vou trabalhar, sei lá, na sala. Mesmo com o cachorro atrapalhando, vou trabalhar na cozinha. Acaba que tá mordendo meu pé por brincadeira. Porque eu digo, bicho, se eu ficar no meu quarto, eu vou ligar o PC pra ouvir alguma coisa ou pra ver alguma coisa, vou começar a ver merda e vou entrar no loop da bosta. Tipo o YouTube. O YouTube, meu irmão, tem uns momentos que o YouTube carrega você pra uns cantos que você diz, peraí, eu tava fazendo
o que antes? Tem nada a ver, você fala, você olha aquela thumb, o título, aquele clickbait, né?
Justamente, de, puxa, bicho, nunca pensei isso aqui não. Qual é? Qual é disso aqui? Aí vai e clica. Parabéns, amigo. Você fez o seu primeiro erro.
O meu problema aí todo é quando eu abro o navegador, Ibura, a página é o 9gag, velho.
9gag, eu já perdi muito tempo ali, velho.
Aí você abre quando você abre a internet, aí tem lá o 9gag. Aí você fica aqui, ó, rodando. Fala, caralho, que meme legal. Caralho, que foto doida. Quando você menos espera, você perdeu meia hora ali.
Inclusive, eu apaguei o aplicativo do celular. Eu tinha o aplicativo 9gag.
Não, no telefone porque, eu uso mais zap mesmo. Não fico de...
Eu fosse dar uma barrigada, eu abri o 9gag, meu amigo. Eu ficava vendo aquilo ali um tempo tão da porra, velho. E ria. E sozinho no banheiro, rindo e vendo o bagulho.
Que é massa, né, velho? O cara se descontrair, velho. Acho do caralho. Porque, velho, cagar é um... Sem telefone não é a mesma cagada, velho.
É não, velho. É não.
Não é a mesma coisa.
Inclusive, bicho... É muito triste quando você esquece, vou dar uma barrigada, bota a mão no bolso e tá sem, tá ligado?
Porra, é foda, velho.
Aí, sei lá, aí para, olha pra parede assim e diz, porra, é só a parede, né, velho? Aí, sei lá, pega o tubo de pasta de dente, vai ler a composição química.
Você procura alguma coisa pra se entreter, velho, é uma desgraça,
porra. É, velho, é uma merda, é horrível, velho. Puta que pariu, bicho. Porque, querendo ou não, às vezes, velho, só o que a gente precisa... Pra virar a chave e fazer umas coisas massa, é justamente se distrair, tá ligado?
Sim.
Porque, pô, tem uns dias que o cabo vem tão pilhado, tão carregado de coisa, de tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas pra... vou almoçar, depois que almoçar eu venho fazer isso aqui. Eu tenho que fazer a feira hoje, não sei o que e tal. Que o cabo não tem um tempo pra dar aquele... o respiro de, beleza, tô nice, tá ligado?
É, tipo, o cara, uma das paradas que eu lembro é que a galera falava que o Gugu, ele dormia com um caderninho e uma caneta do lado. Porque quando ele tinha um sonho de alguma coisa, ele pensava assim, de madrugada, no meio do sono, ele já anotava, pra não esquecer. E daí saíram muitas coisas de sucesso que ele fez, pô. Aqueles brinquedos doidos dele, pula-pula do Gugu, cara da quatro, tá ligado?
Saquei. Porra, criativo,
ele, sabia ele, nota, ele não sabia não. Ele tinha esse feeling, pô. Acho que parece... eu assisti no, em algum momento que a TV tava ligada, eu tava vendo e rolou essa parada. Eu falei, caralho, pô. E que isso é foda porque, por exemplo, eu tô dormindo, eu penso uma coisa. Eu falo, porra, que massa. Mas quando eu acordar, eu vejo. O cara já esquece.
É isso mesmo.
Tá ligado? O cara tem aquele... é isso mesmo. Aquela chave. Eu lembro quando eu... a última merda que eu pensei assim... eu tava lembrando do COD, né? Jogando com os caras, o campeonato do Gaulês. Aí aquele Krampus, né? Aquele evento bosta que os caras fizeram. Sim. Puta evento bosta. Aí eu disse, isso era 5 horas da manhã, eu me levantei pra mijar. Aí eu me lembrei do Krampus, velho, não sei porquê. Aí lembrei daquele holandês que atrapalhou o Vanderlei, acho que Vanderlei alguma coisa, Vanderlei Andrade, sei lá, da corrida, pô. Nas Olimpíadas. Sim, sim. Aí eu disse, caralho, velho. O bicho é o Krampus. Eu simplesmente lembrei daquela porra, pô. Eu falei, caralho, vou fazer uma resenha nessa porra aí.
Por que se explica o post?
É, justamente, o post foi justamente por conta disso. Quando eu lembrei daquele bicho lá, eu falei, caralho. É o Krampus esse cara, com toda certeza. Aí eu fui, postei lá.
Entendi agora aquele post.
Você entendeu? Que literalmente, o cara só aparecia em momento errado, velho. E aí disso aí eu fico me lembrei do Gugu também. Eu digo, velho, o Gugu, ele tem a porra de um caderno pra anotar as ideias e ganhar dinheiro com aquela merda, pô. Imagina o quanto ele não rendeu só numa noite dele assim, tipo, caralho. Anotei essa ideia aqui.
Que dormir tem soluções algumas vezes. Assim, sim. Claro que você não vai dormir pra ignorar problema, né? Que isso aí não resolve nada, esse negócio. Tô com isso aqui, vou dormir. Não, isso não dá certo, não.
Quando você vai deitar, relaxado, né?
É, tem que ser relaxado. Dormir puto por dormir só pra passar o tempo é uma bosta. É... véi, eu digo isso até porque eu sou programador e já quebrei muita cabeça pra ver alguma coisa, tá ligado? Tipo, não consigo fazer isso aqui. Não consigo fazer isso aqui. Não consigo fazer isso aqui. Aí o cabo vai deitar e pensa, porra, bicho, não sei o que fazer. Vai dormir aí, antes de dormir, sonhando. Pá, não sei o que. E se eu fizesse assim, 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 assim? Porra, é isso, tá ligado? Aí o cara dá aquele estalo, levanta. Eu escrevo no celular, velho. Tá ligado? Eu vou e boto no celular.
A chave virou.
Assim, assim, assim. Aí, exatamente, pô. Aí eu chego lá, pimpão, deu certo. Boa, aí. Pau filé.
Véi, é foda isso mesmo, véi. Mas isso acontece muito, viado. Quando o cara
qualquer
tá...
trabalho sem brincar, véio. O cara tá pilhado com uma coisa, não sei fazer essa parada. Daqui a pouco, plau, é assim, né, véi?
O cara tá safe pra caralho. Quando o cara vai dormir, vai dar aquela relaxada. Tipo, você vai despretensioso, só pra realmente pra tentar dormir. Mas em algum momento você vai lembrar de alguma coisa. Aí você fala, caralho. É mesmo. É assim, ó.
Pois é, velho.
Bora Crazy Nays. E é por isso que, por exemplo, eu nunca fui um cara de planejar. Nunca fui um cara planejado. Eu sempre fazia as coisas e falava, velho, se der errado, a gente segura a onda. Tipo, eu sempre fazia as coisas pensando que ia dar certo. E pá, porra, quando eu comprei o carro, por exemplo. Porra, o primeiro carro que eu comprei, eu gastei basicamente meu dinheiro todo. Caramba. Que eu tinha juntado. Aí eu cheguei e falei, velho, quer saber? Perguntei, ah, porra, IPVA, seguro. Aí a galera me deu mais ou menos uma base. Eu falei, porra, será que dá? E, véi, se der ou não, a gente parcela, mano. Tem essa porra, depois que o caba tem, acaba dá um jeito. Se der merda, a gente vende. Tem broca, não.
Pior que é bem isso.
Se der merda, vende. Aí comprei, tamo com ele até hoje. Então, muitas coisas na minha vida, eu fui muito sem estudar, sem pensar. Só aconteceu. Que é basicamente o que eu tenho pra 2022. Muita gente pergunta, cara, quais são os seus planos e tal? E, véio, meu plano é fazer stream, velho. Meu plano é esse. Se acontecer alguma coisa em meio tempo, se acontecer virar a chave, como você mesmo comentou, beleza, a gente faz algo diferente, mas por hora tem muito de, sei lá, você ter aquela expectativa pra caralho e a porra toda e você não tem, velho. Você ligou?
Uhum.
Você bota uma expectativa muito grande numa coisa e você acaba se frustrando.
Sim.
É, o que acontece é muita frustração.
Acontece, pô. Mas é aquele negócio, é ver, entender e dizer, é assim. E, tipo, tirar algo bom daquilo ali. Ao invés de só pedir a pau, deu errado. Eu não tô sendo, Timizinho.
Porque eu acho que. Eu acho que a expectativa, velho. É que fode tudo, tá ligado? Quando você realmente você pensa numa coisa. Tipo, por exemplo, o Goga Sen, você veio do nada. E foi do caralho.
Veio do nada.
Sim, foi divertido pra cacete. Véio, a gente ficou assistindo ali o Naka e o Fábio. O Naka é muito burro, velho. Aí a gente ficou assistindo ali, pô, o Zan. Foi um negócio horroroso, como ele falou. Foi um troço horroroso. E aí, nessa parada... imagina se você tivesse com esse planejamento... De fazer aquilo, você, caralho, isso vai dar isso, vai bater aquilo, vai fazer aquilo outro. E chegasse na hora, não fosse 10% do que você imaginou que fosse.
Poxa.
Ia dar uma quebrada de perna do caralho, velho.
Ia, assim, aquele negócio, vamos ser sérios. A gente faz conteúdo,
uhum.
Certo? Quando aquela live sai mais ou menos, a gente sabe, velho.
Sabe, pô.
E eu me incomodo. Eu não é papo de ah, esse bicho tá dizendo que streamer tá não sei o quê. Não, é real, pô. Porque aquilo ali, fazer live, é massa. E você divertir alguém é tão bom quanto. Mas quando você faz um negócio, não só em live, não em tudo, que você olha assim e diz, pô, eu fiz, mas foi meieiro. Dá um sentimento tipo, eu podia ter feito o bagulho melhor, velho.
Sim. Acontece muito, velho.
E é embaçado, velho.
Por exemplo, uma das paradas que eu acho massa... É que todos os dias eu não sei o que eu vou fazer. A não ser agora que eu tô embalado no Dragon's Dogma, que fudeu minha vida, né? Mas, véio, todo dia que eu entrava ao vivo, eu não sabia o que eu ia fazer. Isso era do caralho, pô. Porque a gente decidia e, tipo, as coisas aconteciam. As coisas acontecem. E é massa quando as coisas simplesmente acontecem. De uma hora pra outra você tá vendo um vídeo bosta. De uma hora pra outra você tá falando alguma coisa nada a ver. Sei lá, é um negócio do caralho. Você vai com planos e mais planos e não sei o quê. Só pra casamento, mano, pra dar tudo certo.
É como disse Miyagi, né, velho? Se a gente soubesse o fim da jornada, não saia de casa.
Exatamente. Não, porque o fim da jornada a gente sabe, né? Que a gente vai ter que voltar pra casa no fim das contas.
Exatamente.
O fim a gente sabe. Agora a gente não sabe o meio. Se a gente souber do meio, fudeu. Se a gente não vivenciar, não viver aquilo ali... É uma parada que eu tava até comentando... Sobre experiências, né? A gente espera essa viver certas coisas. E uma das paradas que eu achei interessante, que a gente tem até comentado, foi experiência de cruzeiro, que eu nunca tive, e tenho curiosidade pra ir. E também, recentemente, conversando com o Alex, né? Um amigo meu, que inclusive participa do Cinemozinho, falando sobre resort, com aqueles com all inclusive.
Uhum.
Deve ser uma puta experiência do caralho. Mas é caro.
Deve.
Mas é caro, mas tipo, mas vale a pena. Porque você só vai vegetar. Qual a sua ideia ali? Você vai vegetar.
Basicamente você vai falar pra, tipo, eu não quero fazer nada. Exatamente. Isso! Esse é o ponto. Curtir. Você vai pra fazer curtir.
Nada. Vai ser uma experiência foda. Ai não, mas porra, o dia todo você vai pagar, sei lá, 1.500 a diária, digamos assim. Porra, eu com 1.500 fazer um churrasco foda. Eu digo, pô, mas a ideia não é você fazer um churrasco.
A ideia é fazer pra você.
A ideia tá tudo pronto, pô. A ideia é você chegar lá, você ter bebida da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Comida, bebida, a hora que você quiser. O que você quiser fazer, você faz, pô. Já tá tudo dentro do preço. Porra, é salgado? É. Mas eu acho que em algum momento da vida, vale a pena você viver essa experiência. Tanto dessa quanto num cruzeiro da vida. Você vê aqui, você tá no meio do mar. Desde que o navio não se chama Titanic, vale a pena. Então você tá no meio do mar, aquela parada, aquela festa rolando na porra do cruzeiro, todo mundo feliz, loucura rolando. Eu acho do caralho. Acho que tem certas coisas que tem que viver. Por mais que o preço seja um pouco alto. A gente faz que nem aquele... tem, existe a diferença do pobre e do rico, né? O rico ele vai, o pobre ele se programa. E a gente se programa, dá tudo certo.
Verdade mesmo.
Viver certas coisas deve ser do caralho.
Aí que tá, velho. É um ponto, uma das coisas que eu quero pra 2022. Qualidade de vida. De vida,
véio. Isso aí é. Ponto. Inclusive eu comecei a ter depois que eu saí do trabalho.
É porque duas coisas é foda, né, velho?
Eu comecei a ter. Por mais que eu fique muito no computador, eu comecei a sei lá, a sentir mais prazer no que eu faço. Né? É. Eu comecei a sentir mais prazer, tô dando mais atenção ao pessoal. E, tipo, não quanto deveria, logicamente, mas dentro da medida do possível, eu tô me sentindo bem com isso e eu tô vendo um feedback bem positivo, tá ligado?
Sim.
Por mais que eu vivo enfurnado, pá, eu ainda tá massa. Eu acho que o meu conforto e as minhas vontades, elas ficaram bem melhores agora, a partir depois que eu saí do trabalho, tá ligado? Depois comecei a focar nas minhas coisas. Sim. Eu achei que ficou... Logicamente demorou um pouco pra estabelecer, mas depois quando você começa a entender, você fala, véi, vou tirar um tempo pra mim, dar uma relaxada.
Sim, sim. Porra, e querendo ou não, essa é a real, véi. A gente tem que tampar, a gente tem que fazer as coisas buscando melhoria pra gente mesmo, conforto, pô. Não viver de só pra pagar a conta, meu amigo, porra, melhor virar hippie.
Mas no início, a batalha realmente é pra você pagar a conta, né? A batalha sim, toda é essa.
Fato.
A batalha é essa, mas aí a gente tem que entender que até quando a conta a gente tem que pagar essa conta, né? Será sim, que a gente pode tirar um diazinho assim? Pô, dá pra entrar uma folga?
Esse aqui é o dia do freguês.
É, esse aqui é o dia do tranquilo, pô. Vou ficar de boa, não preciso dessa parada toda.
Pois é.
Logicamente é que o ambiente que a gente vive é prazeroso, pô. Fazer live pra mim é prazeroso. Ontem mesmo eu fiz 10 horas e meia de live.
Eu vi. E foi maravilhoso.
E eu falei, bicho, eu vou dormir agora, porque se eu falar, vamos jogar mais meia hora.
Eu vou ficar aqui a noite toda, velho.
Esse meia hora vai virar mais meia hora, que vai virar mais meia hora. Eu digo, velho, eu entendo, pô. Eu vou dar uma relaxada, porque por mais que seja gostoso, a gente tem que tirar um tempo pra gente.
Claro.
E ali, tipo, o meu tempo maravilhoso tava no Dragon's Dogma. Então, pra mim, se eu não tivesse tirado o tempo pra mim, pra deitar, eu estaria feliz do mesmo jeito. Porque eu estaria fazendo o que eu queria fazer. Eu tava sentindo um prazer em estar ali. Sacou?
Uhum.
Porra, é do caralho. Agora, uma das coisas que eu tenho que ver se meu pai consegue aprender é, de fato, ter essa parada de qualidade de vida. Que o velho trabalha muito. Que foi uma das coisas que a namorada dele falou, né? Ah, eu não gosto de viajar com ele, não, porque ele fica o tempo todo no telefone. Aí eu me estresso logo e a gente briga.
Pô, embaçado.
Ele não consegue parar de responder cliente, velho.
Eu entendo muito esse lado aí, tá ligado? Porque o meu pai é igual também, meu velho é igual. O dia que ele passa, assim, que deveria folgar da granja, ele fica pensando coisa da granja.
Sim.
E aí pai pensa, porra, quando for, sei lá, quarta-feira, vamos pular, a folga foi terça, ele. Amanhã eu tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer assim, porque tem umas contas pra pagar, o negócio da galinha e tal, não sei o que. Ele não para um segundo pra dizer, meu irmão, quer saber? Eu vou deixar a quarta-feira pra quarta-feira, tá ligado?
Sim. É a mesma coisa do meu pai, quando tem um feriado, ele fala, feriado me fode, me quebra. Quando é um feriado, porra, é massa, mas quando volta pro trabalho, aí ele já fica pensando, já começa a botar na cabeça... Sim. Que, tipo, quando ele voltar pro trabalho, vai ser uma loucura do cacete de pedido e a porra toda. E ele já tá velho, porra.
Sim.
Ele tá velho, tipo, já não tá no meu ritmo.
Meu pai aprendeu a dar uma relaxada depois do que ele teve a apendicite. E ele foi obrigado a ficar em casa, tá ligado? Ele foi obrigado a ficar em casa e ele teve que... Pô, como é que eu vou me distrair aqui em casa? E aprendeu a relaxar, ficar um pouquinho mais de boa. Ele continuou pilhado, tá ligado? Mas quando é dia de descanso, pelo menos ele para assim, quando ele vê que ele tá muito pilhado, que minha mãe dá um catuco, tipo, olha, ô Marco, se liga aí, pô, tá pensando demais disso aí, pô, tu tem que descansar também, a mente tal, ele, pô, é mesmo. E aí ele fica de boa, tá ligado? Fica bem tranquilão. Inclusive, um dos maiores prazeres do meu velho é assistir o Teatro Feito.
É? Yeah?
Quando ele tá de folga. Ele curte muito assistir Teatro Feito, velho. Porque meu pai, ele é comerciante, né? Ele trabalha com a granja. Ele diz que acha maravilhoso. Sei lá, o cara. Eu tenho isso aqui que foi, sei lá, a espada de
São Jorge.
Primeiro. É, pronto, a espada de São Jorge aqui com a verificação do Vaticano. Tá aí. isso aqui tá estimado em quanto? 10 mil. Aí o cara, dou 100. É um maluco feito. Meu pai de porra, o cabo é bom demais, velho.
Ah, caralho.
É, pô.
Meu pai gosta aí, de desenho, velho. Vira e mexe, como meu pai tem um problema de audição, ele, eu escuto, né, o que ele assiste. Aí fica mais fácil, né, pra entender o que é que tá acontecendo. Aí ele direto, velho, tá assistindo Pica-Pau, Zé Colmeia, Manda-Chuva, que ele gosta pra caralho, velho. Aí você botar o canal da Hanna-Barbera, meu amigo, ele passa o dia todinho, velho. Agora...
Bota teu pai pra assistir aquele Tooncast, só passa os desenhos antigos da Cartoon.
Vou ver se tem lá. Aí ele lá eu coloquei aquelas antenas doidas, tá ligado?
Uhum.
É, e no final das contas eu vou ter que, por favor, vou assinar um planozinho só de TV aqui.
Tô com SAT, essas coisas.
Isso. Vou assinar um plano de TV aqui só pra ficar de boa, só pra ficar mais fácil pra ele. Porque às vezes ele fica puto que dá aquelas travadas. Aí eu não quero ver ele.
Eu sei como é. Pelo visto é um negócio assim, global. O meu pai é a mesma coisa. A gente tem um plano compartilhado da Sky em família. Aí só que o pessoal, não, tá pesado, não, tá de não sei o que, não, não sei o que. Uns não queriam pagar, outros não, meu pai fez, beleza. Aí ele comprou um aparelho desses, era o Tocom Combate dele. Que vinha os canais normal e canal de esportes. Aí de repente, tinha atualização, tinha alguma coisa, aí caiu o sinal. Aí ele ficava maluco, porra, bicho. Chego da granja, eu quero assistir, sei lá, Globo News, Record News, quero ver um esporte, quero ver um jogo, quero ver não sei o que, não tem e tal. Aí você dá o catuque, né, velho? Por que tu não paga um Skype, que sabe que dá certo, tá ligado?
Pois é, velho. Sabe qual foi um dos meus problemas também? É aquela parada do cara querer levar vantagem.
Economia que sai caro.
É, o barato que sai caro. Tipo, gastei grana nessa porra pra colocar. Sei lá, digamos que saiu 450, 500 reais. No total. Aí você fala troco de quê? O coroa reclama. Tá ligado?
Sim.
E pá, eu ia economizar o quê? Sei lá, 70 reais o mês. Aí. Que loucura, né, meu irmão?
Aí, quando a Intel, a TV a cabo começou a pifar, um dos prazeres do meu pai foi que ele descobriu que o YouTube no celular. Porque, pronto, meu pai pega o celular, ele não escreve o que ele quer, tá ligado? Ele descobriu que dá pra fazer isso por voz, ele faz tudo por voz. Aí ele bota o YouTube, aí, sei lá, ele quando descobriu o YouTube que eu mostrei a ele, ele começou com... sei lá, imagens da Paraíba. Ele viu um cara que fazia uns take do Cariri, uns take não sei da onda. Aqui é de onde ele veio. Daqui a pouco ele forró de não sei quem, forró de não sei o que. Vê não sei o que. E nessas idas e vindas aí, o YouTube começou a levar ele pro mó de canto, tá ligado? Tanto que meu pai também, inclusive, passou pela vibe de ver vídeo desencavando pé, ver vídeo de gente estourando espinha, de fazer não sei o que, cuidando de cavalo. Meu irmão, a última vez que eu fui ver o que ele disse aqui, ó, meu celular aparece sem notificação direto. Eu tive um trabalho e meu irmão, a gente revezava uma hora por dia pra ir em todos os canais que ele assinava, porque o canal do Cadiz, né, foi, deu o siga e aperta o sininho. Meu pai fazia isso, pô. Ele não tem, tá ligado?
Só fazia o cara pedia.
É, exatamente. Dava follow no canal e apertava no sininho. Eu ia ver o celular dele travado porque tinha coisa de 300 notificações, 300 canais de vídeo novo, tá ligado?
Se o cara não tirar aquela porra daquelas... daquela porra daquele sininho, o telefone do cara vira um inferno. Eu mesmo tirei, eu desabilitei as informações da Twitch mesmo, porque tava um pandemônio, velho.
Sim. Aí fui eu e meu irmão tirando todos os sininhos do canal dele que ele via lá. Aí eu dando aquela sacada nos canais, meu irmão. Meu pai via a gente fazendo faca, via a gente fazendo armadura, via a gente vendo arma de guerra, via canal de notícia, via sanfoneiro não sei o que, via zabumba não sei das quantas. Meu irmão, tudo! Tudo mesmo, de merda foguete, tá ligado? Aí eu digo, pô, o meu pai é mais do que? Começou, depois de mim, já deve ter zerado o YouTube duas vezes.
Rapaz, o meu pai, ele recentemente, ele tava vendo, ele também começou a entrar nesse mundo do YouTube, né? Ele tava vendo algumas músicas que ele gostava quando era mais novo, pô. Tipo, o foda do meu pai é que às vezes eu quero ensinar, tipo, botar um Spotify no telefone dele. Mas ele prefere pendrive. Olha a doideira. Tipo, o Spotify, pra colocar o... Como é que posso dizer? O Bluetooth no carro e ele escutar. Mas o foda é que ele não tem paciência e não quer aprender.
É a mesma coisa do meu.
Aí você vai ensinar uma parada e você acaba se estressando. Porque ele fala, beleza, beleza, beleza. Aí depois ele fica perguntando, deve mesmo a mesma coisa que você falou. Não, pô, vem aqui, tal, tal, tal. E aqui, tal, tal, tal. Beleza, aí. Beleza, beleza, entendi. Aí depois, mesma coisa, você fala, caralho, velho, tu quer aprender ou não quer o negócio, velho?
É, exatamente. E quando você faz isso, ele fica, não, depois eu vejo aqui, então,
quanto é a mesma coisa, velho. Então, você
ele acha que irmão, o cara véio. Tá com má vontade, tá ligado?
A gente é irmão, velho, não tem que se véio. Fazer. Eu lembro quando ele começou a mexer no YouTube, ele achou um vídeo meu, velho, melhores momentos, não sei o que lá. Foi lá, um especial de 1000 inscritos. Sim. Aí ele falou, rapaz, velho, dá uma maneirada dos palavrão aí, né? Aí eu... pensando aqui, como assim dar uma olhada nos palavrões? Ele não escuta. Eu tô fazendo as coisas, ele tá dormindo, tá deitado. Aí eu, curioso, peguei o telefone dele. Aí fui ver lá no histórico do YouTube. Aí tava lá, especial de 1000, acho que foi especial de 1000 vídeos. Caralho, o Curo tava assistindo, porque ele assistiu um bom tempo. Viagem do caralho. Eu digo, porra, por isso que ele mandou maneirar nos palavrões, pô. Que loucura.
Pois é, velho. E eu acho engraçado porque, querendo ou não, a gente assim, já é mais habituado. Querendo ou não, a gente veio no começo da tecnologia, obviamente, se vê um pirra mais novo, ele deve mexer muito melhor que a gente.
Porra, pra caralho, velho. Menino novo é desenrolado pra tecnologia e jogar videogame.
É, exatamente. Aí, eles que são mais velhos, ele, obviamente, não tem aquela aptidão que normalmente se tem hoje em dia pra mexer. Aí eu acho engraçado que chega notificação, sei lá, do Itaú, que é o banco que ele bota os negócios, né? Ou então do PagSeguro, que ele tem a maquininha na granja agora, né? Aí chega lá e... Seu Pix tá pronto, transferência e apenas um clique, meu pai chega pra mim. Vê isso aqui, pelo amor de Deus. Diga que eu não quero não, pô. Eu não quero não. Eu não quero transferir esse dinheiro não. Deixa esse dinheiro guardado lá, não sei o que. Eu disse, não, pai, isso aqui é só a pop-up, ele dizendo que é pro senhor mandar pra algum canto, sabe?
Fique tranquilo.
E ele, não, mano, eu não quero não, cara, não. Ou então chega lá o Bradesco é foda. Chegou no celular da minha mãe uma vez, que ele tem uma conta do Bradesco, minha mãe que toma conta, tá ligado? Que é da poupança aqui da casa. Aí chega a pop-up. Crédito especial? Não. Vem aqui e negocia um empréstimo de não sei o quê. Já aprovado pra você de 9 mil. Meu pai, meu Deus do céu, deve vir muito juro. Resolve isso aqui, pelo amor de Deus, eu não quero esse péssimo não, tal, disse, pai. Calma. Mas por que calma, rapaz? Não tá vendo aí não, o cara quer empurrar isso aí pra gente e tal. Disse, isso é só anúncio, pô.
Tenha calma, pô.
Isso é só anúncio.
Não tá ligado
anúncio.
Aqueles golpes do Pix, porra? A Maria recebeu uma mensagem. Eu também, depois de uns 2 dias eu recebi uma mensagem também. Você recebeu um SMS, um Pix foi de tantos reais confirmado. Sim. Da sua conta da Caixa. Eu falei, nem conta da Caixa eu uso, velho. Aí quando eu vi lá, a Maria falou, meu Deus do céu, pegaram dinheiro meu. Olha isso aqui, me roubaram, não sei o que. Calma, Maria, isso aí só vai roubar se você clicar nisso aí, fique tranquila, pô. Relaxe. Será que se preocupe, não.
É muito bom. Aí, pronto, outro caos. Aí o negócio é a gente falar sobre o ano, mas estamos falando sobre a vida mesmo.
Mas é assim mesmo.
Meu avô, a TV dele queimou. Aí meu pai... Nessa vida dele de trato feito, encontrou um cara que ia se mudar e queria vender uma televisão. Aí ele vendeu uma puta Smart TV novinha, velho. Vê você, velho. Top mesmo. Deve ter umas 40 polegadas. Porém, completíssima. Full HD, 4K, não sei o que. Acessa tudo, Netflix, YouTube por ela mesmo, tal, não sei o que. E aí quanto, cara? Não, eu tenho que viajar, não sei o que, tal, não sei o que. Meu pai na peça, fez 2.800, cara, beleza.
Caralho. Tá ligado?
Aí vai ver a TV, pela. Deve custar uns 4 conto, pô. Só que. Meu pai é foda pra negociação. Isso aí é inegável. Pra
mim. Trato feito fazendo sua play aí, né, velho?
Trato feito fazendo o lado dele lá. Meu irmão. Aí eu disse, caramba, vô, olha aqui, ó. A TV pega YouTube, ó. Aí ele, que porra é Tulúbio? Eu digo, não, isso aqui o cara vê vídeo e tal, não sei o quê. Meu avô, ele passa o dia vendo os canais de esporte, qualquer esporte que for. Canal dos Boi, pra ver leilão.
Caralho, o Canal do Boi é uma parada que eu tive, sempre tive raiva, vamos ver.
Eu também. E da Atena, certo? Aí eu peguei assim, aí botei, sei lá, Rebanho, Gado, Nelói, não sei o que, pau, e dei play lá no YouTube. E meu avô ficou olhando e falei, que canal é esse aí? Eu disse, não é canal não, avô. Isso é da TV. Aí ele fez, como é que faz essa porra aí então? Aí eu digo, não, tem que abrir aqui o YouTube, eu digitar aqui, pau, não sei o que, aí funciona. Aí ele fez, depois só vou ver quando tiver tu aí mesmo, porque eu não sei fazer isso não. Aí vez ou outra ele manda me chamar, tá ligado? Pra botar, sei lá, bota o documentário do Luiz Gonzaga aí pra ele assistir, tá ligado? Bota alguma coisa. Eu acho, por um lado, eu acho isso muito massa, pô. Porque é uma parada que ele não tinha acesso antes, ele vê e, tipo, fica feliz pra porra, pô.
É justamente, pô. É o novo, né? O novo, às vezes, ele assusta. Mas quando você...
Verdade.
Lembra da parada da experiência, da vivência? Quando você vive o novo, é do caralho, pô.
Verdade.
É um negócio muito doido, velho. É um novo. Rapaz, o canal do Boi era uma parada que me deixava puto, porque quando era pequeno, quando você é pivete, você sempre procura um canal que tá passando desenho.
Sim.
Então você tem a esperança de que em algum momento, em alguma hora do dia, você vai achar um canal que vai estar passando a porra de um desenho. E quando você chegava no canal do Boi, era sempre Boi, pô. Ele nunca lhe dava uma esperança, tá ligado?
Sim.
O canal do Boi, ele nunca lhe deu esperança sequer. Você fica, caralho, que loucura, velho. Toma no cu.
Que pariu, é mesmo,
velho. Não, é assim mesmo. Eu acho que os votos para 2022 sejam positividade pra dentro da cabeça.
Verdade.
E velho, é só pensar positivo. Não tem muito o que se falar, não, velho. É só pensar positivo. Ele falou merda pra caralho, mas é isso aí. O ano de 2021 pra mim foi do caralho. Eu achei sensacional. É, não tive do que reclamar. Só coisa boa, pessoas boas na minha vida. E me diverti muito. E pretendo me divertir mais ainda em 2022.
Pois é, velho. Tipo, tal qual você, desejo que todo mundo, tá ligado? Tenha essa positividade. Que comecemos, né, a se dar algumas vezes uma chance de conhecer umas paradas novas dentro do ok pra você, tá ligado? Que muita gente pode se surpreender, pô. Tá ligado? É que nem você ir num restaurante sempre e pedir sempre o mesmo prato, pô. No dia que você pedir um diferente e curtir, você vai ver que tem outras coisas boas fora com os custos,
ligado? Em relação a isso aí, eu sou meio relutante,
ó. É porque eu fico... Certo,
eu chego lá, fico, olho assim, eu digo, pô, quero experimentar esse. Mas quando olho aquele lá, eu digo, lembro do sabor, eu digo... digo, porra, velho, será que se esse bicho aqui não for tão bom quanto o outro? Tipo, peça. Tá ligado aquela procrastinação? Lembra a procrastinação no começo?
Sim.
Pô, vem peça. Voltasse lá, um caralho, velho.
O safe é sempre bom. O
safe é foda.
Descobrir umas coisas boas também é bacana.
Mas é isso. E com isso aí, deixamos o podcast por aqui. Feliz ano novo a todos.
Feliz ano novo a todos.
Velho beijo, aquele velho abraço.
E já que não tem convidado, pau no cu do ouvinte. Feliz ano novo.